Bom dia a todos, pessoal. Eu sou Eduardo Guimarães. Esse é o Manicol da Levante dessa sexta-feira, temporada aí de resultados pegando fogo, uns 25, 30 resultados aí de companhias. Hoje a gente vai falar também aqui dos dados do IBCBR, que é uma proxy do PIB, e também o forte consumo aí de aço pela China, né, que deve fazer bombar hoje aqui a Vale e as siderúrgicas. Então, esse é o Manicol da Levante, todas as notícias que você precisa saber para começar o dia muito bem informado no mercado financeiro. Se você não está inscrito ainda no nosso canal do YouTube, vai lá, faça a sua inscrição, deixa a sua curtida aí se você gosta desse Morning Call e clica na notificação para você saber quando a gente entra ao vivo, né? Então o dia começa hoje, estava o índice futuro em queda, já virou para alta, né? Então a gente tem aqui índice futuro do Ibovespa subindo 0,7%. Né? E a gente tem o índice do S&P 500, a principal referência aí das bolsas de valores pelo mundo, né? O índice futuro dos Estados Unidos caindo 0,1%, né? Então, acho que são dois destaques aí macro, né, que eu gostaria de fazer antes de entrar aí no pesado noticiário corporativo, né, do dia de hoje, né? Então, o principal é o dado do IBCBR, né? Então, o dado do IBCBR mostrou, né, que a economia brasileira avançou 4,9% em junho em relação a maio, né? Isso considerando aí os dados dessazonalizados, né? Que tira aí as variações aí de calendário, feriados e coisas do tipo, né? Dias úteis. Então, comparado a junho do ano passado, claro, a queda foi intensa, né? Do PIB, né? Da produção. 8,65%, mas o número veio acima do esperado, né? Então, um número um pouco melhor que esperado mostra que a economia brasileira é mais resiliente, né? E a gente tem visto isso semana a semana, o relatório Focus do Banco Central, a previsão de queda para o ano sendo reduzida, né? Então, teve economista aí falando em queda de 10%, agora o Focus acho que está em 5 e pouco, e esse número vem caindo, né? Então, esse dado aí que acho que fez aí esse que está puxando o nosso índice futuro para cima. Lembrando que ontem, né, o Ibovespa fechou em queda, basicamente aí com preocupações, né, com o teto de gastos. Bolsonaro, né, como sempre, abre a boca, não sai coisa boa, falando que pode sim considerar, né, romper o teto de gastos, que acho que é uma das principais medidas ali de austeridade fiscal, né? Então o Ibovespa ontem caiu 1,6%, perto aí dos 100 mil pontos, né? 100.460 pontos. Juro futuro ontem abriu bem, né? Então, vou até pegar aqui os juros mais longos, né? Subiram bastante. Então, preocupa, né? Esse descontrole, vamos chamar assim, das contas públicas, né? E aí o juro longo abre, e aí, claro, isso é muito negativo para o valor das empresas, para a bolsa, né? Porque aí você tem taxas de desconto mais altas, né? Então, estou aqui tentando achar aqui quanto que abriu o juro ontem. Acho que abriu algo como 10 a 15 pontos percentuais, né? Que é bastante, né? Então, achei aqui, ó. Então, ontem, o DI janeiro 25 subiu de 5,71% para 5,84%, né? Então subiu 13 pontos base. E o DI janeiro 27, um pouquinho mais longo, subiu 18 pontos base, né? De 6,71 para 6,89%. Então, por isso, a queda ontem da bolsa, preocupações aí com a saída, né, do Salim Matar, continuidade aí da equipe econômica. Então, esse dado de PIB, né, mostra que a economia brasileira é um pouco mais resiliente, e aí a gente acredita que provavelmente na próxima segunda-feira teremos mais, né, melhorias, vamos chamar assim, ou um número menos pior, né, no relatório Focus do Banco Central, né, divulgado sempre toda segunda pela manhã. Estou pegando aqui qual que foi o último, né, divulgado essa semana. Então, essa é a principal notícia aqui no mercado interno, né? Então você tem o PIB aqui está 5,62% de queda. Esse é o último dado. O número era 6,1%. há 4 semanas atrás e chegou até no pior momento, acho que a 6,5% de queda. Tá? Então, as projeções aí ficando menos ruins para a economia, para o PIB em 2020. E aí, chinês, né, continua o modo chinês, né, do Partido Comunista, né, de lidar com a crise lá, já que as pessoas não estão consumindo serviços, né, vamos fazer obra, vamos consumir aço, né? Então, uma forte alta aí, né, no consumo de aço lá pelas siderurgias chinesas. Então, isso deve repercutir muito bem aqui para as ações da Vale, né? Que isso, minério de ferro, a principal matéria-prima, obviamente, do aço, né? Então, Vale aqui subindo 0,33. Lembrando que hoje o minério de ferro subiu lá na China, né? 2% de alta. Estamos falando aí de 120 dólares por tonelada, né? Na Bolsa de Dalian, o contrato futuro. E aço, então, vai pegar mais na veia. Usiminas, Gerdau e CSN, né? Então, deveremos ter aí dados positivos, né? Então, esses são os principais dados macro, né? Então, economia real e lá na China, né? Porque a China teve um sentimento meio sorte ao revés hoje, né? Porque teve um dado de produção industrial que foi pior um pouco do que o esperado, né? Então, crescimento no mês de julho, né? Então, a gente está aqui no dia 14 de agosto. Os caras já fecharam julho no país daquele tamanho, mas enfim, né? Acho que eles devem ter um grande atingir meta lá no Excel para fazer a meta, né, da produção. Então, 4,8% foi o crescimento lá na China. O esperado era 5,1%, né? Então, foram sinais meio mistos, né? Vamos chamar assim, né? Mas o que importa é que a Bolsa Americana essa semana ficou relativamente de lado. Então, S&P aqui 0,15 de alta, e aí abre caminho aqui para a alta do nosso Ibovespa. Lembrando que foi uma queda ontem, talvez exagerada aí. É claro que a preocupação é grande, né, com a saída do Salim Matar, e possível, talvez, saída do Guedes, né, e perder esse controle sobre as contas públicas, né? Acho que isso aqui é bastante importante. Então, indo agora para os resultados, né? São tantos que daria até para fazer um esquema imperador, né? Faz assim é bom, assim é ruim. Mas eu vou falar aqui dos resultados que a gente acompanhou mais de perto, tá? São cinco resultados aí que foram foi no nosso E Eu Com Isso, né? Que você pode se cadastrar para receber aí gratuitamente. Os nossos assinantes também recebem uma versão aí mais completa com as análises. Eu acho que tem dois resultados aí que são mais fortes hoje. Eu espero um impacto bem positivo no preço das ações, né? Um deles é o resultado da JBS, tá? Então a JBS divulgou uma margem EBITDA de 15,5%. O mercado esperava 10,5%, 11%. Então foi uma porrada, né? A receita líquida cresceu 33% ano contra ano. Lembrando que a JBS basicamente é 45% operação de carne nos Estados Unidos, né? E depois você tem a operação de frango, né? Que é a Pilgrim, que essa jogou contra, né? Essa teve um resultado ruim, né? A margem EBITDA da Pilgrim foi apenas 7,4%, né? Então a Pilgrim contribui com 25% das vendas. E aí, se você pega a JBS Brasil, foi bem, 13%, e a divisão de porco, né? Carne suína nos Estados Unidos, com 12% das vendas. Outro destaque aí, muito surpreendente, né? Acho que veio muito acima do esperado da JBS, geração de caixa 9,5 bilhões de reais no trimestre, né? Então a companhia reduziu bastante a sua alavancagem, dívida líquida EBITDA abaixo de 2 vezes, né? 1,75 esse número em dólar. Então um resultado aí muito forte. JBS pode até, enfim, se continuar com essa forte geração de caixa, né? Acho que esse número de 2 vezes dívida líquida EBITDA é meio que um número ótimo ali para eles ficarem pagando dividendo, né? Então, margem EBITDA aí muito forte, né? E aí, Estados Unidos está vivendo um spread da carne, né? O preço cobra, preço de venda menos custo do boi, né? Já que esses meat packers, né? Os frigoríficos não têm, né? O boi, eles têm que comprar o boi para desmontar, montar e vender. Né, abate, eles têm planta, né, de abate, empacotam, né, daí que vem o Packers e vendem. Então, a diferença entre o preço de venda da carne e o custo de compra do boi, do gado, né? para abate. Então, o spread aí no high histórico, assim como a JBS, né? A Marfrig já tinha divulgado um número muito forte. Então, JBS, número muito bom. Acho que a geração de caixa foi muito forte, né? Então, só para comparar aí, né? Foi o dobro aí da Marfrig, né? Então, deveremos ter um impacto bem forte aí no resultado. As ações estão indicando uma alta aqui de 4%. Outro resultado que foi muito bom aí, o da B3. Então, o resultado da B3, lucro crescendo bastante, com melhoria da margem EBITDA. Outro resultado que eu acho que o mercado vai receber bem, o resultado da Suzano. E aí, eu estava até comentando com o Murilo aqui, né, que às vezes faz o morning call aqui, que é da equipe, enfim, parceiro aqui de todos os dias, que o mercado olha para a empresa de commodities e fica olhando prejuízo ou lucro, né? Então, você vê a notícia ali no jornal. E daí que reverteu o prejuízo ou de prejuízo para lucro? É commodity, tem variação cambial, né? Então tem que olhar no EBITDA. E aí eu vi aqui o relatório de um banco falando, né, que o resultado foi melhor até que os mais otimistas, né? Então em inglês está beating the bulls, né? Então ganhando dos touros, ganhando dos otimistas. Então resultado aí muito forte da Suzano, com resultado com receita líquida acima do consenso, com melhora da margem EBITDA. Então, as ações aqui subindo 1,74%. Tem ainda um vento a favor aqui, a alta do dólar, né? A alta de manhã estava maior, com esse dado agora do IBCBR, melhorou 0,20 de alta aqui para o dólar. Então, Suzano, né, e JBS aí abrindo em alta no pregão de hoje. Aí outro resultado, né, que a gente tem, o setor de construção civil, né? Então eu vou falar aqui rapidamente, porque são várias empresas. Eu até, né, faço uma crítica aqui a essas empresas que deixam para o final, que vem junto com todo mundo, né? E faço um elogio aqui publicamente ao RI da Cyrela. O pós-fechamento do mercado dos caras foi ontem, 5h15 da tarde. Então ontem o release da Cyrela estava disponível assim que o mercado estava fechado, e não 10, meia-noite, hoje cedo, como outras empresas fazem, né? Então, eu já fui à rede empresa. Eu sei que essas informações ficam prontas, acaba divulgando tarde, sei lá, talvez para a galera não olhar, né? Um monte de resultado junto, tá? Então, o resultado de Cyrela, eu acho que foi bom, na minha opinião, veio melhor, né, do que o mercado esperava em termos de receita líquida, margem bruta e lucro, só que queimou caixa, né? Então, eu acho que o mercado vai se surpreender um pouquinho com a queima de caixa aí da Cyrela, né? Até falando ontem com o RI da empresa, né? Como que, além do que está no release, claro, né? Uma queda aí nas vendas contratadas devido à Covid, né? Então, lembrando que a Cyrela já tinha divulgado o resultado operacional, então, com menos lançamento, os lançamentos foram adiados e os estandes de venda ficaram fechados em abril. Então, menos venda. Eles chegaram a negociar, sim, parcela de cliente, né, que tem financiamento imobiliário, então até proativo, né, para não aumentar o distrato, para não aumentar o cancelamento de venda. Eles foram lá e deram prazo: olha, você não precisa me pagar a parcela aqui por 3 meses, você não cancela, né, a sua venda e você me paga, né? Eles não colocaram isso no final do projeto, então deve retomar aí no segundo semestre com as coisas voltando ao normal. Né, então a Cyrela queimou então 67 milhões de reais de caixa, que para a Cyrela, né, não é nada, né? A companhia tem 2 bilhões de reais em caixa, tem um baixo nível de endividamento, mas acho que isso vai surpreender negativamente o mercado, né? Por outro lado, teve aí um resultado da Cury, né, que eles estão querendo até fazer IPO, de 16 milhões de reais no trimestre, né, e teve uma melhora de margem bruta, e surpreendentemente no trimestre vendeu mais estoque pronto no segundo tri do que no primeiro, né? Mesmo com o estande fechado. Então a companhia focando mesmo em vender estoque. Então eu não me preocupo aí com essa pequena queima de caixa. E assim como o setor todo, né? Já vou falar também da EZTEC, que divulgou também um resultado muito bom, né? Hoje a primeira divisão, vamos chamar assim, de média alta renda da construção civil, divulgou o resultado. Então, Cyrela, EZTEC e Trisul. Né, talvez Trisul tenha sido melhor, depois a EZTEC e Cyrela, eu acho que o mercado vai pegar um pouquinho nesse consumo de caixa, mas baixo, né, o endividamento da companhia, 17% de dívida líquida, patrimônio líquido, e tem o catalisador aí, que é a oferta, né, a gente está avaliando, né, são três subsidiárias, três empresas que a Cyrela tem participação, a Lavie, a Cury e a Plano & Plano. A Cury, acho que é uma empresa muito sólida, muito tradicional do mercado. A Lavie e a Plano & Plano são um pouco menores. Por enquanto, tem o preço no prospecto só da Lavie. Comecei a fazer as contas aí para ver, né? A gente tinha recomendado, né, ficar de fora do IPO da Riva e da IU, que acabaram sendo cancelados, né? E a gente vai avaliar se vale a pena e qual que é o impacto aí para a Cyrela, né? Porque se a oferta tiver muita demanda, vai ter secundária e pode ter ganho para você, acionista de Cyrela. Então, acho que o mais importante aí para a construção civil é a perspectiva. Então, as empresas comentaram vários lançamentos já sendo feitos no mês de julho e agosto, né? Então, vai ser um terceiro trimestre forte aí de lançamentos. E aí, com as coisas voltando ao normal, né? Com a venda, com o repasse, com a geração de caixa, crescimento de receita, os resultados devem ser positivos, tá? Então, a Cyrela está aqui, o resultado, por conta da queima de caixa, queda de 0,63%, a EZTEC caindo 0,2%, e a Trisul, que eu acho até que divulgou um resultado melhor, talvez das três aí, caindo 3%. Outro resultado que foi fraco, mas aí já era esperado, o resultado da Elbor, né? Então, o resultado da Elbor, ela já havia divulgado o operacional, né? Então, pouco lançamento, pouca venda, mas o importante foi que vendeu bastante estoque, né? Só que o que aconteceu? A Elbor, no fim do dia, divulgou prejuízo de 20 milhões de reais e consumiu caixa de 48 milhões de reais, né? Então, no caso da Elbor, esses 48 milhões é relevante, né? Ela tem uma dívida líquida, patrimônio líquido de 75%, é mais elevado. Então, a Elbor depende muito, né, da venda do estoque e da volta de lançamento, né? Ela tem um legado maior, ela tem um estoque maior proporcional ao tamanho da companhia, né? Então, apesar de já esperado, eu acho, esse prejuízo e essa pequena queima de caixa, a gente acha que deve ter impacto negativo aí no preço das ações. Curiosamente, aqui Trisul é a que está caindo mais, né? Então, a Cyrela está caindo 1,70%, 2%. A EZTEC caindo 0,5%, a Elbor caindo 1% e a Trisul caindo 3%. JBS abriu aqui subindo 5,4%. Suzano abriu 4,4%. E a B3 está aqui no 0 a 0, mas foi um resultado bom. Outro resultado aí que foi bom, mas acho que veio mais ou menos em linha aí com o esperado, é o da Rumo, né? E o mais importante é que a Rumo divulgou, né, ela vai fazer um follow-on, né, vai fazer uma oferta subsequente de ações. Então, a companhia tem, né, muito projeto, né, inclusive licitações novas, né, que o governo vai fazer na infraestrutura. Então, a companhia divulgou uma oferta restrita, chamada aí CVM 476. Então, o período aí de subscrição é de 14 a 20 de agosto, né? Tem as datas de corte. Você pode ver para mim, Murilo, quais são as datas de corte da oferta da Rumo? A primeira foi ontem, né? E a
Dia
segunda,
19.
hã?
19 segundos.
19 é a segunda data. Então, para você aí que tem ações da Rumo, né? Assim como eu já expliquei várias vezes aqui de follow-ons, né? Você precisava ter a ação ontem e a ação no dia 19 de agosto para participar, né? É uma oferta aí que pode chegar a 5,2 bilhões de reais. São 235 milhões de ações, né? Então, pode chegar até a 7 bilhões. Essa oferta restrita é relativamente rápida, e aí eu acho que vai dar um impacto positivo no curto prazo, porque a empresa vai usar recurso aí para pagar uma dívida que custa absurdos, tá? Uma taxa absurda de IPCA mais 11%. Então, ela vai pagar, né, a renovação da concessão da Malha Paulista, que tinha sido aprovada, vai, né, ter investimentos aí para o projeto Sorriso. Tem também, né, a gente já falou aqui da reestruturação societária da Cosan, né? Então, a Cosan é a holding, né? Tem a Rumo Logística, que é a dono da Rumo, a RailTrace, e aí você tem a R-Log, tem a Cosan Limited nos Estados Unidos e a Cosan aqui. Essas holdings todas vão desaparecer, né? E isso é positivo, né? Tende a fechar o desconto de holding, né? Então, mais governança, mais transparência. Acho que o grupo Cosan aí fica ainda melhor aos olhos do investidor, na minha opinião. Então, vai usar também, né, o recurso. O grande catalisador é o projeto de extensão lá em Lucas do Rio Verde, o chamado projeto Sorriso, né? Então, é um follow-on, né, para crescer mais, para pagar a dívida cara. Então, a empresa aí, né, num momento excelente, divulgou um resultado bom, né? O EBITDA aí cresceu 6,3%, uma pequena margem, aumento de margem EBITDA aqui de 0,2%. Não tinha tanta surpresa também na Rumo, porque ela já tinha divulgado o volume, né? Então, o volume tinha crescido aí, volume transportado, né, principalmente de grãos, soja e milho, 13,9%. Então, resultado aí redondinho, né, da Rumo, teve aí um não recorrente, né, no lucro, então por isso que deu esse lucro mais alto. Então, o resultado aí, top line EBITDA em linha, o lucro um pouco maior, mas é um não recorrente. E o grande evento aqui, a grande notícia é o follow-on. Lembrando, né, pessoal, que na hora que vai sair o preço, né, desse follow-on, como ele é restrito aos atuais acionistas e os investidores institucionais, a tendência é que tenha uma pressão negativa aí no preço das ações no curto prazo. Mas a minha recomendação é: se você tem ações da Rumo, exerça o seu direito de prioridade, né? Você deve sim exercer. Tá? E depois, enfim, eu vou pegar aqui, como são muitos resultados, né? A Rumo ainda soltou esse fato relevante ontem, mais ou menos meia-noite, né? Para você dormir bem tranquilo. Por isso que eu tô com essa cara aqui, essa olheira hoje. Vou divulgar certinho cada 100 ações, quantas ações você tem, né? O acionista tem direito. Então é bem importante sempre essa informação, né? Porque afinal você vai ter direito proporcional, né? Quer ver? Fazendo até uma conta rápida aqui, acho que são 232 milhões de ações para 1 milhão e 600. Mais ou menos 15%, tá, pessoal? Valores arredondados aqui. Se você tem 100 ações da Rumo, você vai ter o direito de subscrever, de comprar 15 ações, tá? No lote padrão, né? Na oferta padrão, sem o suplementar. Outro resultado, até que está me surpreendendo o comportamento da ação, é o resultado da B2W, tá? Então, a B2W foi um resultado bom, né? Então, o crescimento do digital, né, do marketplace, bastante grande, cresceu aqui 50% ano contra ano, tá? O marketplace subiu 53%, né? E representa aí 61% das vendas totais da B2W. Receita líquida, margem bruta e EBITDA vieram acima do esperado. Continua dando prejuízo, né? Mas dessa vez gerou caixa. Então até tá me surpreendendo aqui as ações da B2W caindo 5%. Você tem Magalu subindo 0,5% e Via Varejo aqui caindo 2,30%. Até pedir para o Murilo aqui, por favor, mandar no chat aqui do YouTube o vídeo que eu gravei ontem para o meu canal do YouTube, então, com a minha análise sobre Via Varejo, né? Então, a gente escutou o call ontem, que foi praticamente uma live, né? 1h30, os executivos falando e respondendo as perguntas. A minha opinião, né? Talvez essa seja uma visão aí diferente, né, do mercado. Fiquei preocupado aí, e vou acompanhar, né, de perto o consumo de caixa, né? Então, lembrando que a companhia fez um follow-on, né, 4,5 bi entrou no caixa, mas se tivesse desconsiderado esse efeito, a Via Varejo teria queimado caixa. Então, não sei se é o pessoal caindo na real hoje aí. Lembrando também que a Via Varejo vai entrar no MSCI, né, no índice de ações aí América Latina. Então, é como se fosse um grande Ibovespa aí da América Latina. Então, toda vez que uma ação entra, ganha liquidez devido aí os fundos passivos. E por último, uma quantidade infinita aqui de resultados, né? Vou falar do resultado da Unidas, né? Então, até está me surpreendendo aqui a queda, né, no preço das ações. A Unidas está caindo 4%, né? O resultado foi afetado por itens não recorrentes, mas eu considero que a Unidas entregou um resultado em linha com o esperado, né? Então, já se esperava que a divisão de aluguel de veículos, a RAC, seria muito ruim, mas a Unidas foi lá, fez uma reavaliação de valor justo dos ativos, o chamado impairment, de 24,5 milhões de reais. E também fizeram aí aumento de provisão para devedores duvidosos, a PDD. Tá, então a receita líquida da Unidas caiu 21,6% em relação ao ano passado, isso já era esperado. O EBITDA recorrente voltando, né, esse impairment de 24,5, 208,6 milhões, 34% de queda, muito em linha aí com o que a Movida tinha feito. E aí, no fim do dia, a Unidas divulgou um lucro líquido de apenas 4 milhões de reais, né, uma queda aí de 95% em relação ao ano passado. Então, retorno sobre capital investido caiu, né, para 8,3%. Destaque positivo aqui do resultado da Unidas, na minha opinião, geração de caixa, né? A dívida líquida dela caiu cerca de 200 milhões de reais. Então, o grande impacto foi na RAC, né? Então, a RAC, que é aluguel de veículo, a ocupação média caiu de 75% para 62%. Teve queda de 29% na tarifa média, né? E o volume, né, de carros alugados caiu 20%. Então foi um resultado muito fraco, né, da divisão de veículos, mas a companhia mostrou aqui que já está melhorando. Então a ocupação no final de julho já é de 80%, né, e essa queda, né, no preço é devido ao perfil do usuário, né. Eu, como usuário aí de aluguel de carro, né, alugo sazonalmente, se eu vou usar no final de semana, essa é uma tarifa mais barata, né. Então jogou para baixo. E interessante aqui ver a resiliência, né, da Unidas, a sua divisão de frotas, o EBITDA cresceu, né? Então foi um número forte. E nos seminovos, né, que é a venda de carros usados, né, teria dado aí uma margem EBITDA negativa, né, mas aí teve um impairment e aí a companhia vendeu 10 mil carros só no mês de julho, né, que é equivalente praticamente à venda do trimestre inteiro. Então, a geração de caixa compensou aí a queda no EBITDA. A relação dívida líquida EBITDA ficou praticamente estável aí no trimestre, 2,9 vezes. Então, assim, no meu entendimento, um resultado aí positivo, não muito diferente do que fez a Localiza e a Movida, também fazendo impairment, né? Também fazendo esse ajuste. O papel está caindo aqui 4%, né? Eu pensei 4 horas, porque hoje vai ter. Teremos aí três lives, né, importantes aí com os presidentes das empresas. Então, a Eletrobras, né, uma live do InfoMoney às 10 da manhã, acho que já está acontecendo, com o presidente Wilson Ferreira Júnior, presidente da Eletrobras. Depois tem a live com o CEO da Via Varejo, Roberto Fuschenberger, e às 4 horas tem a live da Unidas, né, com o Luiz Porto, que é o CEO da companhia. E a área de RI lá, um abraço para o Rodrigo Faria aí, que está melhor RI aí do setor de locação de veículos no AI. Um abração para você, Rodrigo. Ah, então, enfim, interminável aqui a lista de resultados. Na minha opinião, aqui está parecendo exagerada aqui a queda das ações da Unidas, mas está em leilão o papel, então talvez reverta, né? A Movida está caindo 2, a Localiza está subindo 1. Então, os destaques hoje, então, vão para Suzano, subindo 5. JBS desacelerou um pouquinho alto aqui para 3,61. Mesmo com essa notícia positiva aí do aço, os Usiminas, Gerdau não estão andando muito não, tá, pessoal? E o índice Bovespa aqui está dando, né, ficando mais fraca a alta aqui, 0,34% de alta. Para terminar, teve uma série de resultados aqui do setor elétrico, que nunca surpreendem muito, né? E eu destaque aqui o resultado mais negativo para a CPFL, tá? Então, a CPFL teve queda aí no volume distribuído de energia, 10%, veio bem pior que o mercado esperava, o papel aqui está caindo 1%. Já Equatorial e Energisa, né, que divulgaram resultados aí em linha praticamente. Praticamente estáveis. E a Light, que foi um resultado também ruim, né? Então, quem é mais velho aí sabe a expressão: meu filho, apaga a luz, você é sócio da Light. Então, 2% de queda aí nas ações da Light. Então, bem extensa aqui a lista aqui de resultados, mas essa é a nossa visão aqui. Antes de eu começar aqui as perguntas, tem uma outra notícia aqui de Vivo, tá? Que aprovou a unificação, né, a conversão de ação PN em ON, tá? Então a conversão é um para um. Então, como esperado, a Vivo Telefônica Brasil aprova essa conversão, tá? Vamos lá dar uma olhada nas perguntas. Hoje eu farei a sessão de perguntas um pouco mais curta, tá, pessoal? Dado aqui o que o Manicol ficou mais longo aí com esses 25 resultados aí, um monte de resultado. A Mauri, ele pergunta sobre Suzano, né? Como eu falei, commodity não é para olhar a última linha, né? Porque variação cambial não é caixa. E aí, enfim, é talvez uma discussão mais técnica aqui, né? Quem tem interesse nesse assunto, eu recomendo escutar o podcast Fora da Caixa, que a gente entrevistou o CFO da Minerva, né? O Edson Ticle, né? Então, muita gente criticou aí a política de hedge da Suzano, né? Mas um resultado muito forte aí de top line e EBITDA, que acho que é o que importa no final do dia, né? Você tem que saber, né, exatamente aí resultado caixa. Então, a última linha é contábil, tem variação cambial, tá? O Adilson aqui pergunta sobre o ESG, né? Eu acho que está aumentando aqui o interesse, né? Acho que, inclusive, principalmente de investidores estrangeiros, né? Mas acho que ainda é, como tudo no Brasil, um pouco mais incipiente, tá? Um abraço aqui para o Silvio, que está lá com a esposa, a Raquel, assistindo o Morning Call. Espero que você esteja gostando do livro aí, Raquel. A Panvel, Carlos, anunciou uma recompra de ações, tá? Então, isso é relativamente comum no mercado, né? Quando tem uma forte queda aí das ações e a empresa tem caixa, que é o caso da Panvel, né? Acabou de fazer uma oferta, ela vai lá e anuncia uma recompra, né? Então, a tesouraria da empresa contrata bancos, né? Então, no caso da Panvel, é uma recompra de até 2 milhões de ações ordinárias, 240 mil ações preferenciais. Isso é mais ou menos 3% das ações em circulação, né? Esse programa aí dura um ano, né? Vai até 12 de agosto do ano que vem. Então, só para lembrar, o preço do follow-on da Panvel foi R$ 30, né? Então o papel caiu aí 20%, né? Agora estamos aqui com as ações perto dos R$ 24. Então ontem, se não me engano, que foi o dia que a Panvel anunciou a recompra, as ações deram uma recuperada e chegaram a subir, né? Hoje aqui estão caindo, lembrando que a Panvel, apesar do aumento da liquidez, ainda é uma small cap. Ontem as ações fecharam em alta de 1,2%. E na quarta-feira, dia 12, caíram forte aqui, 4%, tá? Então, esse é o modus operandi aí, Carlos, das recompras de ações, tá? O Celso aqui pergunta sobre o livro. Olha, a gente colocou no correio, mas o correio sabe como é que é, né? Então, já peço desculpas aí antecipadamente. A Levante não tem uma empresa de logística, né? Como tem a Magalu e a Via Varejo para entregar os livros, né? Então, a gente usou o correio aí para a entrega, então tá um pouco errático aí, né? Um amigo meu lá do Paraná, o Marcel, se estiver ouvindo aí, um abraço para ele, já falou que recebeu. Não sei exatamente que parte do Brasil você está aí, Celso. Deve estar chegando, tá? Já foi encaminhado, já está no correio, já saiu, e não sei se foi com autógrafo, né? Então, deve estar indo até com autógrafo. A Luciana pergunta aqui, faz um mata-mata aqui entre Zetec e Cirela. Olha, tem que lembrar, né, que a Cirela é um pouquinho diferente da Zetec, né? A Zetec acho que é puramente média e alta renda, puramente São Paulo. É uma empresa do índice, né? Agora a Zetec fará parte do Ibovespa. E a Cirela tem algumas empresas aí focadas na baixa renda, né? Inclusive ela vai fazer aí o IPO da Cury e da Plano e Plano. Né? Então, eu particularmente aí nesse mata-mata gosto mais de Cirela, né? Porque tem também a questão de preço, né? Já que o múltiplo preço sobre valor patrimonial da EZTEC é um pouco mais alto que o de Cirela. Gosto bastante aí do case de Cirela, pagando dividendos também, né? Então, quando passar aí a pandemia, né? Lembrando que a companhia preservando caixa, né? Captou dívidas mais caras, não pagou dividendo. Acho que a Cirela pode ser aí uma opção interessante. Então, nesse, entre aspas, mata-mata, sou mais a Cirela, mas a EZTEC é uma excelente empresa, tá, pessoal? O Adilson aqui pergunta entre Suzano e Klabin: olha, você prefere embalagem da Tetra Pak ou a celulose que faz papel higiênico? Então, são produtos bem diferentes, tá? Então, a Klabin tem também a celulose de mercado, mas a Klabin faz celulose para fralda, né? Então, se você tiver filhos aí, né? Então, eu acho que por um prazo mais longo, a Klabin seria a minha preferida. No curto prazo, ela tem ainda as questões de governança, né? A questão dos royalties, que já estão sendo resolvidas, definiu, né, uma política de dividendos, mas tem um projeto novo aí, o Puma 2, que vai elevar a alavancagem da empresa. Aqui o Lucas pergunta, né, com a alta da construção civil, se a Tupi e a Goal pode se dar bem. O impacto é na veia, né, uma parte para a Gerdau, tá? Para a Tupi, não. Então a metalúrgica Gerdau, né, que é a dona aí da Gerdau, mais ou menos aí 40, 45% da Operação Brasil, né, no vergalhão, no aço longo, né? Então, inclusive, foi um dos motores aí, com o perdão do trocadilho, do resultado da Gerdau no trimestre, né? Então a Gerdau entregou um EBIT daí muito melhor por questão do setor de construção civil, que está muito resiliente. Como as empresas estão voltando a lançar, o ritmo de obra está forte, né? Na Cirela, inclusive, o andamento de obras foi maior, né? Mesmo a companhia lançando menos, ela receitou mais, né, no segundo tri em relação ao primeiro trimestre. Elisa, quando eu falo de Rumo, eu estou falando de Rail, tá? Então, a Rumo é como se fosse a Gerdau, né? E a R-Log é como se fosse a metalúrgica Gerdau, tá? Então, R-Log 3 é a holding que controla a Rumo Rail 3, tá? Então, agora, né, tá legal você investir na holding, né? Que tem essa reestruturação, que vai melhorar a governança, mas isso não era óbvio antes, né? Então, acho que esse desconto já fechou bastante da R-Log para Rumo e deve acabar, né? Porque vai ter essa reestruturação societária e daí vai unificar tudo, né? Rumo a R-Log com a Cosan Limited e a Cosan. Vai ficar tudo uma empresa só. A Gaúcha fala aqui, viva o Mato Grosso. Também acho bem bacana lá. Grande Brasil Central. Bom, pessoal, era isso. Acho que hoje ficou aí um pouco longo aí o nosso Morning Call. Ibovespa aqui, então, fechando em alta aqui de 0,70. Então, o final de semana aí será legal, aí positivo. Grande destaque, então, aqui de alta hoje, JBS e Suzano, né? JBS subindo 4,5, a Suzano subindo 5,60, né? A B3, que eu achei bom o resultado, está subindo só 2. E aí, para mim, aqui, surpreendentemente, ainda está em leilão a Unidas, está em queda de 4%, e a B2W também em queda de 4%. Então era isso, pessoal. Gostaria de agradecer então a participação de todos, as perguntas. Bom final de semana, até segunda-feira. Tchau, tchau.
Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram, @levante.investimentos. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Levante Investimentos. E para acompanhar as notícias do dia a dia e mais sobre a Levante, acesse nosso site, levante.com.br.